Ora viva, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 790, está no ar. Companhia do costume, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Alternativa é rumo.pt, aí irá encontrar as nossas emissões mais recentes, disponíveis para escuta e para download. Hoje temos uma convidada, uma edição recente, conversa recente para ouvir. António, apresenta a nossa convidada e temas que vão passar por cá.
Boa noite, a convidada é a escritora Anabela Mota Ribeiro, autora de um romance de maio deste ano, 2023, O Quarto do Bebé, uma edição da Quetzal. Muito ou pouco haverá a dizer sobre a escrita desta autora, sobre este romance em particular. De qualquer das formas, fica aqui em fundo. Poucas vezes tomamos esta decisão ou de uma forma clara e aberta, o dissemos no passado, mas fica aqui, se quiserem, a posição de uma certa forma e uma maneira de fazer crítica literária. O Quarto do Bebé é literatura. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre melhores leituras. A emissão desta semana de Livros com Rumo é dedicada ao professor José Matoso, em memória.
Anabela Mota Ribeiro nasceu em 1971, em Trás-os-Montes. Fez a licenciatura e o mestrado em Filosofia na Universidade Nova de Lisboa. No doutoramento, que frequenta, prossegue o estudo do escritor brasileiro Machado de Assis. Foi Visiting Research Fellow da Brown University em 2019. Jornalista freelance, colaborou com diversos jornais e revistas e trabalhou na rádio. É autora e apresentadora de programas de televisão. Destacamos os mais recentes: Curso de Cultura Geral, Os Filhos da Madrugada e Calendário do Advento. É autora dos livros O Sonho de um Curioso, Este Ser e Não Ser, Cinco Conversas com Maria de Sousa, Paula Rego por Paula Rego, A Flor Amarela, Ímpeto e Melancolia em Machado de Assis, resulta da sua tese de mestrado, Por Saramago, Os Filhos da Madrugada e, já mais recentemente, deste ano, o seu primeiro romance, O Quarto do Bebé, uma edição da Quetzal.
Como foi essa sua decisão? Quem ler e quem for ler, quem não leu, quem for ler o seu romance, irá perceber que aqui também tem esse momento, dois, três ocasiões ao longo da leitura, que se irá perceber quando diz que submete as primeiras tentativas do romance a alguém e disseram que aquilo que não tinha ponta para onde se lhe pegasse, e depois ensaia aqui também um início de romance, a página cento e tal, deste O Quarto do Bebé. Como é que foi esse, vamos lá, esse concentrar-se e admitir a possibilidade concretizada, que está aqui à nossa frente, deste romance?
Usou um verbo que é muito importante, enfrentar, e depois trouxe também essa referência mitológica, ao Hércules, aos trabalhos, do Hércules. Eu tenho um grande fascínio pelo Hércules, e por outras figuras, da mitologia. Há um par, da mitologia que tem uma presença no quarto do bebé, e que é, a Deméter e a Perséfone. E elas são mãe e filha. Hércules não está presente, neste romance, mas, Perséfone e a Deméter trazem um nervo principal deste romance, que é a relação mãe-filha. E isso foi qualquer coisa que eu quis trabalhar, de uma forma muito, profunda e fértil, se posso dizer, porque não me interessa apenas a relação mãe-filha de um ponto de vista, estritamente biológico. ou do cuidado. Interessa-me pensar, questionar, fantasiar sobre as muitas maneiras de ser mãe e de ser filha. Quanto ao enfrentamento, isso pressupõe talvez audácia, talvez coragem, em qualquer caso, experimentação e risco. Eu tinha a intenção de escrever, ou o desejo de escrever há algum tempo, e consigo até, num exercício retrospectivo, pensar que eu organizei a minha vida há alguns anos, no sentido de deixar de fazer entrevistas, deixar de trabalhar tanto como jornalista para poder canalizar o meu tempo, a minha atenção para esta pulsão romanesca. E depois precisa de ganhar dinheiro, decidi responder a outros objetivos e desafios profissionais, dei prioridade ao doutoramento e por isso o desejo de escrever e a decisão de escrever ficção ficou adiada. Acabou por acontecer eu começar a escrever e entregar-me a este folgo do romance nos primeiros dias do confinamento. Mas passou algum tempo até ao surgimento nas livrarias do quarto bebê e, sobretudo, passou muito tempo dentro de mim durante o qual, desde o início da escrita, eu fui pensando o que é que eu queria fazer. E o facto disto ser um processo lento, de ser uma gestação lenta, impactou muito neste resultado que as pessoas podem ler. Quando o António faz uma menção a começos de romance que foram desfeitos pelo outro, estamos no plano da ficção, não estamos no plano da minha, minha biografia. Claro. Aliás, eu não estou a dizer que isso não tivesse acontecido comigo, estou a dizer que essa barreira entre aquilo que é autobiográfico e aquilo que é a ficção é qualquer coisa sempre muito resvaladiço, é ténue, mas muito resvaladiço e atravessa todo o romance. E por isso, a mim não me interessa nada essa demarcação e gostaria que as pessoas a procurassem pouco menos, porque isso também diminui a sua possibilidade de se identificar, de entrar, de dialogar com diferentes camadas que o romance tem, não é? Nós não estamos no plano do facto, da realidade. E tem sido, aliás, muito satisfatório, gratificante para mim perceber como as pessoas se relacionam com coisas muito diferentes e me falam de coisas muito diferentes. Há quem fale mais da doença, há quem fale mais do corpo da mulher, há quem fale mais da pandemia, há quem fale mais da relação mãe-filho, não só mãe-filha, não é?
Claro, claro, claro.
Por isso são entradas muito diferentes e cada um entra por onde quiser.
Eu não vou entrar assim, pelo menos para já, no imediato, por aí. Vou entrar no quarto do bebê, porque é o quarto do bebê, poderia ser da bebê, mas é do bebê, porque falou na relação mãe-filho. Mas eu vou tentar, ou pelo menos a minha leitura inicial, a primeira leitura que eu fiz deste seu romance, é naquele sentido que, dado o passo a meio do romance, quase, porque estava a equacionar hipóteses de... Porque é sempre aquele velho tique que temos de encontrar uma família mais ou menos respeitável, literariamente falando, para os autores e as autoras. A dado passo, uma das possibilidades que eu tinha equacionado na primeira leitura, porque eu li mais que uma vez, foi o escritor austríaco Hermann Brock. E não é que, para minha surpresa, a dado passo, o nome é referido. Para além daquelas questões óbvias, que é o Machado de Assis, as memórias de Brás Cubas, o Dom Casmurro, Isaú e Jacó, mas deixemos esse lado, porque ficará para outras pessoas referir esses aspectos literários. Eu penso que, embora, pelo lado mais, como é que eu ia dizer, em forma de puzzle que as peças nos estão à frente entregues e depois nós, como leitores e leitoras, vamos encaixando esse puzzle destas peças todas até à leitura final do seu romance, que também há alguma proximidade com Robert Musil e O Homem Sem Qualidades. Um romance que, à partida, não segue o cânone, aquela história, o princípio, o meio e o fim. Porque,
e não forçosamente diz, por essa ordem.
E não forçosamente por essa ordem, como diz um dos que aqui está, Pierre Lefou, também aparece
o Godard, aí, sim, Godard, sim.
O próprio Godard dizia, isto é tudo, cada um depois organiza da sua maneira e da forma que entender. E eu penso que manipula de uma forma muito hábil aquilo que é um registro emotivo, porque é um romance emotivo, é um romance que também dá, de alguma forma, cartesiano, racionalmente bem elaborado, naquilo que é escalpelizar e ter toda a peça escultórica feita a anteriori, ou seja, a narradora, a autora, construiu todo um universo e depois vai, como falou aí na questão rizomática, às camadas, um pouco descascando a cebola, como fazia o outro, mas um bocadinho à maneira do jardineiro que vai podando e depois a árvore, quase a Zygmunt Bauman, que é o papel do escritor, porque aqui também o refere no seu romance, e nós, como leitores, vamos aproximando desta construção ficcional de um tempo e de um momento que a escritora nos entregou em mãos. De alguma forma, isto é possível, embora a familiaridade disto me parece, num romance muito esquecido, que é um romance também de família, os Bodenbrock de Thomas Mann, só que em inversão, ao contrário. Já lá iremos, se for possível, também falar um pouco desta janela aberta agora no momento.
É curioso que o António trouxe autores de língua alemã, o Thomas Mann, o Musil, o Hermann Poch, homens, e eu li sobretudo e inspirei-me sobretudo em autoras, mulheres, de uma proveniência cultural, linguística, geográfica muito, muito dispersa. A Natália Ginzburg, a Svetlana Alexievich.
Já lá íamos à Natália Ginzburg, já lá iremos.
Eu só anotaria desde já que o Hermann Broch é um autor daqueles a que chamo autores da minha família, no sentido de ser alguém que eu gosto muito de ler, que me interpela muito, que me desafia muito, e que vem através da minha professora e mestre Maria Filomena Mulder, e isso é uma diferença enorme em relação a outros autores, a maneira como chega até mim. Há outros autores que não são citados no livro e que são importantes também para mim. Ainda que eu tenha trazido para o livro, com presenças intertextuais, sobretudo autoras, eu acho que o grande escritor com quem eu estou a falar desde o princípio até ao fim é o Machado Assis. É o autor que eu estudo, é o autor com quem eu tenho uma maior intimidade, e eu incorporei também as minhas leituras de Machado Assis e os temas que eu identifico e sobre os quais eu investigo na obra de Machado Assis, incorporei-os no quarto.
Pois, que o próprio Machado de Assis também refere
do bebê.
O Stern e o Xavier de Maistre,
sim,
portanto, como
sim,
figuras
sim.
Que de alguma forma também...
Sim, mas muito mais que esse, Shakespeare, Goethe, a Bíblia, enfim, Machado de Assis era um erudito. Mas eu gostaria de, a propósito do Machado de Assis, pegar em palavras que usou. A narradora, a autora, a escritora. Uhum. É porque estamos a falar de coisas muito diferentes.
Claro.
Estamos a falar de coisas muito diferentes. Para quem não leu o livro, O Quarto Bebê começa com este dispositivo romanesco. A filha de um conhecido psicanalista, depois da morte do seu pai, encontra entre os papéis do seu pai aquilo que parece ser o diário de uma paciente. E essa presença, este texto, permite à filha deste pai, do psicanalista, relacionar-se com o seu pai e ler obsessivamente este texto e identificar-se com ele, com estranheza, mas identificar-se. Neste dispositivo inicial estão algumas noções, para mim, fundamentais no romance, nomeadamente o luto, o legado, o que é que nós legamos aos nossos filhos, às gerações vindouras, e uma coisa que é diferente, mas que está relacionada com esta, como é que os nossos filhos e as gerações vindouras observam, interpretam, organizam e se desfazem das coisas que nós deixamos. Não é? A outra questão que está aqui contida nestas três páginas iniciais é a da autoria. Porque esta filha do meu pai altera o título que tinha sido dado a este diário da paciente, que se chamava Fala Orgânica, e passa a chamar-se O Quarto Bebê, por intervenção, por decisão da filha do meu pai. Nós não sabemos sequer o que é que aconteceu a esta narradora, a esta paciente. Eventualmente ela morreu. Nós não sabemos.
Claro,
o que faria deste texto também um texto póstumo, à boa memória machadiana, à boa maneira machadiana das memórias póstumas, não é? Pronto. Mas outra questão que está aqui contida é porquê é que as pessoas escrevem? Porquê é que as pessoas escrevem memórias póstumas? Porquê é que as pessoas escrevem um diário?
Porquê
é que, porquê é que existe esta pulsão da escrita? Outra questão ainda é o que é que se escreve? Qual é o assunto? Mas eu detenho-me na pergunta anterior. Porquê é que se escreve? Isto para mim é muito importante e é um foco da minha reflexão no universo machadiano. Toda esta estrutura na qual assenta o romance é em si machadiana. É uma citação direta de dois livros, os dois últimos romances do Machado de Assis, o Isaú e Jacó e o Memorial de Aires, que começam justamente com uma advertência, na qual se diz, quando o conselheiro Aires morreu, acharam-lhe
sete cadernos.
Sim, e alguém escolheu um caderno apenas. Portanto, esse papel já é o de um editor, bem como o de alterar o título, não é? Portanto, quando nós estamos a dizer a narradora, sim, a narradora é a Esther. Mas quando estamos a falar da autora, até que ponto planto eu esta semente em quem lê? Até que ponto a autora não é, pelo menos também, a filha do meu pai, que desbasta este texto, que edita este texto, que se permite alterar o título, não é? Portanto, esta questão da autoria é muito sensível, é um dos grandes problemas na obra do Machado de Assis. E isto permitiu-me esta confusão quanto à autoria e quanto à narração.
Ou talvez a fusão, como emenda ali durante, não há essa...
Sim, eu prefiro confusão, sim. Porque na palavra confusão está uma equivocidade. Isto foi...
Porque eu digo isto porque, a dado passo no romance, há dois ou três momentos também, no momento da escrita, há um rasurar e depois o colocar, em vez de dizer texto, lixo, agora ocorreu-me isto, que é um bocadinho também esse exercício, não será tão luminoso, mas o domínio férreo do processo da escrita. Quando se escreve, escreve-se de uma forma ladina e apressada, ao correr da pena, quase.
Será?
Digo eu, não sei. Mas isso aqui no livro não é, quer dizer, as pessoas têm, há sempre aquela ideia, quase um tanto quanto naif.
Pois, eu acho que as pessoas escrevem de maneiras muito diferentes. Claro, há quem escreva de uma vez, assim.
Eu digo-lhe isto porque no seu livro, neste romance, O Quarto do Bebê, a narradora, a Esther, a personagem, a dado passo, e agora estamos a chegar, falou há pouco em Natalia Ginzburg, que a escrita de Natalia Ginzburg é exatamente isso, é uma escrita cristalina, depurada, mas também muito transparente, muito quase singela, qualquer livro da autora italiana.
Mas o simples, o transparente dá muito trabalho.
Aquilo é um trabalho enorme para quem leu os livros. Aliás, a dado ponto, quando está lendo um conto, não é o léxico familiar, mas é um outro.
É um conto das pequenas virtudes.
Exatamente, das pequenas virtudes. É uma trabalheira à interpretação que a própria narradora confessa. Estou aqui aflita às voltas com a interpretação, há que regressar novamente a ele. Portanto, há todo um encadear, voltamos outra vez ao puzzle.
O rasurar e os lapsos que eu assumo ali são qualquer coisa que nós perdemos quando deixamos de escrever à mão, não é? E eu tenho muita pena quando nós vemos agora os textos manuscritos de alguns escritores, quando vemos a marginália, nós percebemos a hesitação, nós percebemos a dúvida, nós percebemos o erro, quase percebemos a construção e a maneira como as pessoas foram dar a certo sítio. Agora, que escrevemos no computador, ou no telemóvel, nós perdemos a manualidade, perdemos a nossa caligrafia, que é uma pena.
Até o tato do processo de sentir.
Sim, sim. E, portanto, eu decidi assumir isso. Mas, só para concluir o ponto da confusão, eu gosto dessa confusão, desta equivocidade, desta ambiguidade, que resulta de nós não sabermos muito bem quem está a falar connosco, quem está a escrever. E isto liga, claro, com a questão da autobiografia e da ficção, não é? Portanto, eu decidi-me alimentar essa confusão, porque acho esse processo muito mais estimulante do ponto de vista da escrita, do ponto de vista subjetivo, e espero que essa dúvida fique acentuada depois da leitura do romance. E, bom, se não ficar, é igual, o livro já está no mundo, no sentido em que agora as pessoas fazem as interpretações que quiserem, as leituras que quiserem, e isso não tem a ver comigo e com o que eu escrevi, tem a ver com as pessoas e com a cabeça das pessoas. Mas eu gostava que essa dúvida e essa ambiguidade fosse alimentada.
Não, porque a dado passo, por exemplo, ainda estamos no aspecto geral do que é o trabalho, porque também diz o trabalho do autor, da escritora, e depois a interação que se estabelece com o leitor, e estamos no domínio também daquela questão que é os enunciados da comunicação, o emissor, o receptor e a mensagem, quer se queira, quer não, sem entrar em grandes teorias também daquilo que é a lógica, a estética ou o processo da teoria da recepção, não é por aí que vamos, que iremos. De qualquer das formas, no romance também há ali um exercício, há um momento em que a narradora diz, quando escreve a escrita do romance, tem que estabelecer algo de empático com o leitor. Ou a leitora.
Mas a literatura é isso, não pois, é? Mas... Vive muito da empatia, não é? Digo eu?
Espera-se que sim. Quer dizer, espera-se. Normalmente é feita também nesse... Um dos pilares é, uhum, esse, exatamente.
Claro,
agora,
claro.
O problema está, muitas vezes, é que o receptor ou não entende, ou há algo de hermético, e aqui voltamos às questões que...
Eu não sei se esse é um problema, porque...
Eu ia lhe dizer porque...
Eu acho que as pessoas, eu acho que as pessoas entram por lugares diferentes, como há pouco disse, identificam-se com coisas diferentes, privilegiam coisas diferentes, e... Eu não sei se nós devemos entender tudo. Eu leio repetidamente Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado Assis, por exemplo. Li mesmo muitas vezes. Estudei muito aprofundadamente o romance e estudo. E continuo a encontrar passagens muito misteriosas. Eu acho que isso é muito importante. Acho que é mesmo muito importante continuar... a espantar-me, a encontrar outras interpretações, uma coisa que gosto muito quando leio livros ou releio livros e vejo as anotações que eu escrevi há uns tempos atrás, é perceber como aquelas coisas já não me impressionam, ou então interrogar-me e dizer como é que eu não dei por esta passagem, que é seminal, o livro está todo aqui, é uma coisa importantíssima, e portanto, não compreender é muito importante, eu acho, não saber é muito importante.
É cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, presta atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. De cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste.
Uma das que te faz referência, fez referência à professora Maria Filomena Mulder, porque é uma especialista na botânica, acho eu, de Goethe, a tese de doutoramento, a morfologia das plantas ou o universo, e aqui o livro também decorre muito da vida secreta das plantas.
Uhum.
Fala-se em rizoma, fala-se nas flores, as flores amarelas, 10 rosas no início do romance, quando também o confinamento. E um dos elementos que tem aqui no livro, Mulder citou uma frase de Fernando Gil, também o famoso filósofo português: a vida é um bem, não um facto.
Uhum.
Podemos ler, de facto, este romance a partir daqui. A vida é um bem.
Uhum.
Há um facto a sustentar. Villachan, Vila Real, a mãe, o pai, também diz: um dia vou escrever um romance sobre o meu pai. Mas a vida, no fundo, é...
Sobre a minha mãe, sobre o meu pai, só depois sobre mim.
Sobre mim, portanto, é lá isto, está lá escrito isto. Portanto, a vida é mesmo um bem, não é um facto, não é aquela coisa à moda das mónadas de Leibniz ou algo assim do género, em que poderemos encontrar individualmente cada assunto e cada tema. Portanto, há todo aqui um caldear em que, vamos lá, o quarto do bebê não é a sagração da primavera, nem nada como, mas poderá eventualmente a sagração da vida, se quisermos servir deste exercício analógico com a obra musical, porque também é uma peça musical, embora não é muito presente, tirando o Stevie Wonder, de qualquer das formas... Dessa maneira também pode ser visto um romance musical, um romance edénico, porque há uma chegada deslumbrante após a passagem do túnel do Marão e um bem com a vida, regressar. Portanto, há toda uma série de pistas ou de afluentes que nos levam exatamente a este: a vida é um bem, por exemplo.
Quando eu comecei a dizer aos meus amigos que eu tinha escrito um romance, a pergunta natural que se impôs foi: sobre o que é o romance? E eu tive dificuldade em responder e em identificar, e continuo a ter alguma...
Estabelecer um campo, uma gaveta onde arrumar o trabalho.
Sim, mais uma gaveta, um campo como, como pode dar para muito lado e como é um lugar de fertilidade, já me serve. Mas uma gaveta é mais difícil. Mas, no outro dia, uma senhora disse-me: eu já li o seu romance e continuo sem saber sobre o que ele lê. E eu senti isto como um enorme elogio, ou pelo menos gostei muito de ouvir isto que esta senhora disse. Eu também ainda não sei exatamente sobre o que é o romance. Eu acho que vou ensaiando umas respostas desde esse primeiro momento, porque percebi que precisava de encontrar algumas colunas que fossem reconhecíveis, e comecei a dizer que era um romance sobre nascimento e morte. E isto é aquilo que nos define enquanto ser humano, é termos essas balizas. É claro que depois há essa grande questão da filosofia, que está vertida de uma maneira muito simples e muito bela na canção do Caetano Veloso, Cajuína: existirmos a que será que se destina. Isso já é isso já é outra coisa, e é o grande problema, não é? E esse está também e atravessa também este romance. Mas eu identifiquei como colunas principais o nascimento e a morte, a fertilidade e a infertilidade, ser mulher, o que é ser mulher, o corpo de uma mulher que sofre, luto e luta, e por isso eu acho que o romance se passa muito aqui. Há uma contextualização que eu acho que é importante também dar, é que há uma coincidência entre uma doença individual e uma doença coletiva, e a maneira como isto ressoa, quer na doença pandémica em todo o planeta, quer na voz desta narradora. E isto tudo é a vida.
Uhum.
Isto tudo é a vida. Estas coisas são, no fundo, aquelas, aquelas que são a nossa vida.
Uhum.
A nossa vida é feita de tudo, não é? Usou a palavra afluentes, que é uma palavra que gosto muito. Temos muitos afluentes, mas, no fundo, o grande rio é sempre o mesmo.
Uhum.
E é esse encaminhamento. Uhum. É esse encaminhamento para a morte.
Uhum.
Eu escrevi com a morte, com os olhos na morte e com a morte, não a minha morte,
uhum.
mas a morte com M grande,
uhum.
essa aparição da morte, esse horizonte de morte, além da morte da pessoa amada, de uma pessoa amada, eu escrevi sem desviar os olhos dessa ceifeira.
Uhum.
Mas nós precisamos de nos sentir imortais. Essa é a nossa, talvez, única maneira de enfrentar os dias, porque senão ficamos só no temor.
Uhum.
O medo é outro grande, é uma coluna muito, muito, muito poderosa deste romance. Mas se nós não tivermos essa ilusão de que temos 17 anos, mesmo depois de viver um século,
uhum.
como está na canção da Violeta
uhum.
Parra,
uhum.
Se nós não tivermos essa ilusão de que vamos ser eternos
uhum.
e que devemos viver e fazer planos e querer o dia seguinte como se fôssemos eternos, então estamos perdidos, não é?
Uhum.
E isso está no romance também.
E este romance que tem aqui faz chamadas a Dante, a questão da peste em Florença, na obra de Dante Alighieri, mas também, de alguma forma, se percebe que, ou poderia também encadear nos noivos de Manzoni, que também
uhum.
tem a ver... Porque este romance também é uma grande história de amor. De facto, quem lê o livro ou quem lerá o romance irá perceber que acontece uma pandemia, acontece a presença da mãe, do pai, que foi para Angola, a tatuagem, do pai na guerra colonial, as amigas, a avó, a bisavó, o avô... Baltazar, penso eu, os amigos, a Aurora, que morreu de uma forma trágica, os consultórios, as operações, as cirurgias, tudo mais, mas também é, como dizia o bom do Dr. Johnson, todos os romances são uma história de amor. E este, no fundo, também o é. Há sempre uma personagem que paira, está ali, vai aparecendo, e é um amor repartido por abrem um leque para múltiplos, várias, uma dimensão toda ela variegada no sentido desse sentimento que une esta personagem a várias, até pela ausência daquele que não poderá ter nunca. O quarto São Berço, como diz o Jacques Brel, da impossibilidade. Mas há aqui uma relação amorosa entre várias personagens. Também pode ser lido assim, porque cita Dante, poderia ser a questão de Milão, com a grande peste de Milão já no século XVI, dos noivos do Manzoni, e este também de alguma forma, porque há uma tentativa, uma ligação à Itália. Estivemos quase a ir à Itália, não fomos, felizmente, porque... aconteceu isto em Bérgamo e aquelas coisas medonhas que todos nós assistimos. No fundo, para além de ser um retrato, não é um vademécum, nem é um dévio a ver, nem é um livro, razão, o dia tal, o dia da poesia, o dia do pai que até me esqueci, o dia de São João, o dia do solstício e tal, mas é um romance onde várias personagens estão aqui, que são o alvo, vamos lá, e a razão d'être desta narradora na dimensão amorosa e na paixão, se quisermos, de alguma forma.
Eu acho que talvez seja uma história de amor com a vida. Porque apesar do negrume que atravessa o romance e do imenso sofrimento que é vivido e descrito, há uma temperatura solar e há um querer a vida que prevalece. E nesse sentido eu penso que a grande história de amor é com a vida e com este mistério de querermos a vida. Depois há alguns personagens com quem há também uma história de amor, com esta mãe literária, com esta personagem que é uma outra mãe literária e que é Aurora, com o psicanalista que é um outro pai literário, com o Machado de Assis que é o autor amado, com o personagem João, com quem os dias são partilhados. E no fundo eu estou a falar de diferentes maneiras de...
Até com a Adília Lopes, provavelmente.
Sim,
né?
De viver o amor, de exprimir o amor. Mas eu diria que neste romance os homens têm uma presença secundária. Eu não quis...
Aliás, diz no seu romance... Os homens são outra coisa.
Os homens são outra coisa. Os homens são outra coisa. Ficarão para outro romance.
Para outra história.
Mas eu não quis neste romance que os homens tivessem um protagonismo. Porque os temas que eu quis trabalhar, achei que... achei que queria trabalhá-los a partir das mulheres e com o corpo das mulheres.
Eu li o romance daquilo que, do que tenho e do que possuo como a ferramenta teórica para o ler. Mas também o li porque no romance o quarto do bebé também me permitiu, por incrível que possa parecer, também me abriu essa possibilidade de ler, de desmontar e de compreender o romance com as ferramentas teóricas que tenho. E ajusta-se, de facto, como uma luva, não é? Só vou citar de um dos livros mais famosos, que é um livro importante, digo eu, não é nada atomizante nem redutor. A partir daqui leiam o quarto do bebé a partir deste livro, não é isso que se passa, porque existe a teoria da literatura do professor Aguiar e Silva e outros críticos encartados para fazer o trabalho de podar e o trabalho rizomático à Deleuze deste livro, mas não é uma frase que eu retirei porque o romance o permitiu, que é: O que Falar Quer Dizer, um livro pouco conhecido, mas de uma figura muito conhecida, onde ele, a dado passo, também diz isto. São particularmente vulneráveis à ação destruidora das palavras, que desvendam e desencantam. E tudo isto vai desaguar necessariamente na força da representação. Não fui eu que o disse, foi Pierre Bourdieu. E eu leio muito este seu livro, este seu romance, a partir exatamente desta aporia, se quiser. À segunda leitura do quarto bebé, ele realmente quase que explode dentro da grelha daquilo que é o exercício da escrita, o exercício da reinvenção, o exercício da concepção quase que a Paul Ricoeur, que é a força da metáfora viva. A metáfora, porque isto todo ele está carregado de simbólicas, de linguagens interliterárias, intertextuais, toda uma autores que já falou, mas todo ele é um processo de reinvenção e reconstrução, olhando para as metáforas, para as palavras articuladas, de um reolhar para o mundo e para a vida. Portanto, destrói, mas ao mesmo tempo há uma força representativa nova a partir do quarto do bebê, quando a gente olha para a vida, para nós, mulheres e homens, uhum. a interação. De alguma forma poderá também ser percebido, a partir disto que eu disse, mesmo que seja um valente deslate e algo completamente desadequado.
A professora Joana Matos Frias, na apresentação que fez em Lisboa, nas Galveias, no Palácio Galveias, ela falou sobretudo das palavras uhum. e disse que talvez a palavra mais usada no livro seja justamente palavra.
Uhum. Uhum.
Bom, nós fazemos-nos de palavras, não é? Uhum. Nós comunicamos-nos, exprimimos-nos, trabalhamos, no meu caso, no seu caso, noutras pessoas, tendo a palavra como uma célula primordial. Por isso, para mim, a coisa mais fascinante quando comecei a escrever foi ter encontrado algumas palavras para dizer aquilo que eu estava a viver e aquilo que eu estava a sentir e aquilo sobre o que estava a pensar. Porque também acontece, sobretudo em momentos traumáticos, não encontrarmos as palavras e todas as palavras serem desadequadas ou falsas, uhum. Inexatas, não é? Eu aprendi isso com a Svetlana Alexievich, uhum. Maravilhosa escritora da Bielorrússia, galardoada com o Prémio Nobel da Literatura, que escreveu, entre outros livros, Vozes de Chernobyl. E ela diz como é que eu, como jornalista, precisei de 20 anos para encontrar as palavras para falar daquilo que nos aconteceu, para falar da radioatividade, do desastre nuclear. Esta frase ficou como que tatuada em mim. Como é que uma pessoa tão hábil a encontrar as palavras, tão sábia, precisou de 20 anos para encontrar as palavras?
Mas como o João diz, ele não gosta de tatuagens, nem...
Mas isso é outra conversa.
Pois é,
isso é outra conversa.
Pois.
Então, é mesmo da ordem do milagre. Do milagre, bom, eu não tenho nenhuma convicção religiosa, vou talvez usar uma outra palavra. É pura maravilha.
Ou talvez é epifânico.
Epifânico, quando
sentido.
Nós encontramos umas palavras que dizem mesmo aquilo que nós queremos dizer.
Uhum.
E é muito interessante também pensar de onde vêm estas palavras. São palavras que nós aprendemos nos livros, uhum. são palavras da relação com a mãe, da relação amorosa. As palavras têm diferentes contextos, têm muitas camadas uhum. também, não é? A nossa linguagem tem muitas uhum. camadas. E por isso eu fiquei muito contente quando senti que conseguia articular uma frase depois de meses em que eu não encontrava palavras e tinha caído numa espécie de mutismo interior e comecei a conseguir brotar alguma coisa uhum. para fora, uhum. como uma planta que depois uhum. de um processo de razia fica impaciente porque não vê, não sente a germinação e depois finalmente há qualquer coisa que brota. E ainda
uma água que brota da rocha, assim, sem mais
sim.
algo assim parecido.
Sim,
Eu digo isto porque também fala O Ato de Escrever, a Tisana 103, de Anna Atterley. O que é escrever?
Uhum.
As palavras são o meu tapete, diz no seu romance.
Uhum.
As palavras, no fundo, remetem neste sentido quase, como acabei de dizer, no princípio era o verbo.
Uhum.
E eu, a partir do verbo, será o verbo ser, eventualmente, faz-se sentido para as coisas, faz sentido para a vida, para a existência. O papel do autor, neste caso da autora, do escritor e desta personagem, nesta narradora, tem esta noção que, de facto, o mundo é mundo a partir da palavra ser, seja ela ficcional, filosófica, literária, romanesca, poética.
Mas do que é que está a falar quando fala da palavra ser?
A palavra ser é a existência, porque nós só colocamos as palavras quando elas visam...
Não, a mim interessa-me muito mais... A canção do Caetano e a formulação existirmos, a que será que se destina?
Uhum.
Mais do que essa pergunta pelo ser, interessa-me esta outra pergunta formulada assim pelo Caetano, não é? Existirmos, a que será que se destina? Essa interrogação interpela-me mais do que... o que é o ser, não é? Do que essa formulação aristotélica, porque é que existe ser em vez de nada.
Eu digo isto porque no romance também, de alguma forma, vai reler o livro de Ezequiel, que é um livro todo ele também feito de cifras, feito de desastres, de dor, de morte, de premonições, do que após a queda... a primeira destruição de Jerusalém, não é? E a Nabucodonosor vão para a Babilónia. E o livro de Ezequiel é, de facto, um livro que tem esta dupla, como este, a vida e a morte, o amor, o carinho pelas pessoas, que nomeadamente a família nuclear e central da protagonista. Portanto, é nesse sentido que eu estou a aplicar toda estes óculos de leitura do quarto do bebê.
Bom, eu não sou uma leitora da Bíblia. Por vezes leio fragmentos da Bíblia, da Bíblia. Mas ao contrário de ateus como o José Saramago,
pois.
Para quem a religião é o grande tema. Ou é um dos grandes temas, e a Bíblia é um livro inesgotável. As minhas incursões no tema da religião e da Bíblia são muito circunscritas e não desencadeiam em mim o mesmo esforço persistente e a mesma reflexão continuada. O livro do Ezequiel interessou-me naquele momento por razões muito, muito específicas. E, de facto, eu fico espantada com... Bom, a Agostina também dizia que a Bíblia é muito mais interessante quando é lida como se fosse um romance. Portanto, despida do seu caráter espiritual. E isto sim é muito, muito interessante. As parábolas da Bíblia, o caráter simbólico, são muito interessantes, mas eu não sei nada da Bíblia, portanto evito falar daquilo de que não sei, para não dizer apenas umas generalidades. Ou para não repetir, não debitar umas generalidades. Mas naquele momento específico, eu interessei-me pelo livro do Ezequiel e fiquei muito espantada com a extrema violência que ali encontrei. E isso parecia dizer aqueles dias também, aquele tempo que estávamos a viver.
Termina assim a nossa edição número 790 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a conversa com Anabela Mota Ribeiro, a propósito do seu romance de estreia, O Quarto do Bebé, uma edição da Quetzal. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.
Thank you.